O Mercosul precisa adotar uma estratégia mais flexível de negociação caso queira fechar outros acordos de livre comércio. A opinião é do professor Yorizumi Watanabe, da Faculdade de Políticas Públicas na Universidade de Keio, em Tóquio. Ele esteve no Brasil recentemente para uma série de palestras e conversou com a Rádio Senado sobre a situação do comércio mundial. Professor Watanabe, muito obrigado por se juntar a nós. O senhor está aqui desta vez para discutir sobre questões comerciais.
Yes.
Existe algum assunto que mais o preocupa durante esta visita no Brasil?
Well, certainly. I mean,
Certamente. O Japão tem conduzido uma política comercial de maneira abrangente. Até agora, concluímos 16 acordos bilaterais de livre comércio, que chamamos de acordos de parceria econômica. O mais recente foi com a União Europeia. Se você somar o PIB japonês ao da União Europeia, chegamos a mais de 30% do PIB mundial. Então é evidente o significado desse tipo de acordo. E também temos acordos de parceria com a Austrália, com a Suíça e com os países do Sudeste Asiático, que formam um grupo chamado ASEAN. Esses 16 acordos cobrem de 34% a 35% do comércio externo do Japão. Quando se trata das relações entre Japão e Brasil, temos uma grande potencialidade inexplorada. Até agora não temos acordos com a costa atlântica da América Latina. Eu estaria interessado em saber até que ponto o Brasil e outros países do Mercosul poderiam ter maior relação econômica com o Japão.
Qual é a diferença entre o Acordo Transpacífico de Comércio, conhecido como TPP, e a Parceria Econômica Regional Abrangente, conhecida como RCEP?
Isso é o que chamamos de mega-acordos de comércio livre. O TPP é realmente um tipo de acordo do século XXI, com acesso a mercados de alto valor agregado. Começou originalmente com quatro países: Nova Zelândia, Singapura, Brunei e Chile. Em seguida, alguns outros países importantes, como os Estados Unidos e Austrália, se juntaram às negociações. Ele vai além do regramento tradicional de um acordo de livre comércio, que é a eliminação de tarifas sobre bens importados. O TPP também trata do comércio de serviços e direitos de propriedade intelectual. Inclui dispositivos tratando de empresas estatais e da coordenação em políticas de concorrência. Esses são ingredientes do TPP, mas no caso do RCEP, que é outra tentativa de liberalização comercial, você tem 10 países do Sudeste Asiático, mais Japão, China e Coreia, além de Austrália, Nova Zelândia e Índia. O conteúdo das negociações é bastante parecido, mas o TPP é muito mais avançado que o RCEP.
Qual é o futuro do TPP sem os Estados Unidos, pelo menos por enquanto?
Bem, por agora os Estados Unidos se retiraram. O TPP com 11 países, chamado TPP-11, representa algo como 15 a 16% do PIB mundial, em comparação ao TPP com os Estados Unidos, que chegaria a mais de 38%, ou quase 40% do PIB global. A magnitude do TPP-11 foi bastante diminuída em comparação ao TPP-12, mas o importante é mantermos o avanço da liberalização comercial e o aumento dos investimentos na Ásia. Esperamos que os Estados Unidos retornem para a mesa de negociação nas etapas subsequentes, porque se os norte-americanos forem mantidos fora do TPP, é precisamente aquela economia que mais sofrerá.
Também porque abre mais espaço para a China?
Bem, se a China estiver genuinamente interessada em construir uma arquitetura comercial com toda a Ásia, é muito positivo. Nós já aceitamos que a China pode desempenhar um papel internacional muito importante, mas temos que observar as ramificações de um desenvolvimento tranquilo do TPP nas reformas domésticas da China. A China precisa de uma espécie de pressão externa para realizar reformas internas e fugir da armadilha que pode aprisionar a economia do país a um rendimento dos trabalhadores que fica abaixo dos países desenvolvidos. Há grupos progressistas na China que consideram o TPP como uma maneira de complementar seu processo de modernização, e eles também veem algumas complementaridades entre o TPP e suas políticas externas.
E para o Brasil, quais seriam as consequências daqueles acordos, uma vez que os diplomatas brasileiros tendem a preferir as negociações multilaterais de comércio?
Quando eu passei 5 anos em Genebra participando dessas negociações negociações comerciais durante todo o ano, também estive presente nas discussões durante a rodada de Doha, quando era vice-diretor na área de assuntos econômicos. Conheço a qualidade da diplomacia brasileira que participa das negociações comerciais multilaterais. Tenho grande respeito por eles. Mas se você olhar para o outro lado da América Latina, países como Colômbia, Chile, Peru e México estão formando o que eles chamam de Aliança do Pacífico. Eles querem participar do dinamismo da Ásia Oriental e de toda a Ásia Pacífico. Então espero que o Brasil não perca a oportunidade de se inserir na cadeia industrial de valor que se desenvolveu de forma muito dinâmica na Ásia Pacífico.
Como o senhor enxerga a estratégia híbrida, ou seja, mantendo a abordagem multilateral e ao mesmo tempo tentando fechar acordos regionais de livre comércio com diferentes países?
Sim, pode haver uma espécie de abordagem híbrida. O Japão está adotando esse tipo de estratégia e considera a Organização Mundial do Comércio, a OMC, como principal pilar do regime de comércio internacional. Os acordos bilaterais de comércio devem complementar os fóruns multilaterais, como a OMC.
Se tomarmos, por exemplo, essa tentativa de negociação entre o Mercosul e a União Europeia que tem acontecido durante anos...
Sim, desde 1995.
Isto representa um desafio para esse tipo de abordagem híbrida?
É uma questão de grande importância para o Japão e para o Brasil, se quisermos negociar qualquer tipo de arranjos comerciais preferenciais. O governo japonês já negociou um acordo de livre comércio bem abrangente com a União Europeia. Ela também é uma união aduaneira e precisa ter uma única política comercial externa e uma tarifa externa comum. A Comissão Europeia é uma espécie de poder executivo que vem negociando em nome dos 28 países europeus. Mas a situação do Mercosul é bastante diferente. Embora o próprio Mercosul se considere uma união aduaneira, o grau da política comercial externa comum aqui não é tão forte. Isso torna esse tipo de negociação extremamente difícil. Então, talvez seja o caso dos países do Mercosul implementarem algum tipo de flexibilidade nas negociações.
Obrigado, professor Watanabe.
Thank you very much. Thank you very much.